E conosco, tenho muito carinho de estar recebendo aqui a Paola Bertoncello, ela que é da Clínica Odonto Rigo, odontopediatra. Conheci ela hoje, não te conhecia ainda, Paola, então prazer em te conhecer. É aqui de Marau, saiu para estudar, né, mas voltou e agora está atuando aqui no município. Bem-vinda!
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes.
Boa
tarde. Eu fico muito honrada em poder estar aqui na minha cidade, trazendo um pouquinho de informação e podendo desmistificar alguns mitos, né, sobre saúde bucal da criança.
Pois é, porque deve ter muitos, né? A gente sabe que é importante que esses hábitos sejam, os hábitos de higiene bucal sejam adquiridos desde a infância, né? Mas a partir de quando, assim? É o bebezinho, tem que escovar a gengiva dele, por exemplo?
Sim, é muito comum dos pais perguntarem de, bom, se o meu filho nem tem dente, será que tá na hora de ir no dentista mesmo? Será que ele não tem que ir só mais tarde, quando ele já tem dente permanente, por exemplo, né?
Então
a orientação, o que, que a ciência nos traz? É que desde o surgimento do primeiro dente, lá entre os 6 meses da criança ou por volta de 1 aninho, é o momento mais adequado para fazer esse primeiro contato com o odontopediatra, né? E por quê? Pode ter um dentinho só, pode ter 2 dentinhos, mas é a consulta mais importante. É a consulta mais importante que um odontopediatra pode fazer com um bebê, porque ela é uma consulta preventiva, ela é muito mais uma consulta de orientação do que uma consulta de tratamento. Então, antigamente, como era, né? As crianças iam para o dentista mais tarde lá, com 7, 8, 9 anos de idade, já com os dentinhos permanentes, geralmente com dor, né? Geralmente com alguns problemas, já com receio, porque ninguém gosta de sentir dor, né? Então, essa primeira consulta com o odontopediatra entre os 6 meses de idade e o primeiro ano é uma consulta preventiva. É um momento de poder orientar as famílias sobre como fazer a higiene, sobre o que tipo de utensílio que usa para fazer a higiene, usa flúor, não usa flúor, o que, em relação à alimentação, o que pode ser prejudicial para a saúde bucal, né? Então, é um momento muito importante. Geralmente, é a consulta mais longa que a gente vai ter, uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia, porque é um momento de muita troca, né? Então, a gente quer atender essas crianças cada vez mais cedo, porque a gente não quer doença, a gente quer trabalhar com prevenção, a gente quer fazer cuidado.
E cada um tem, né, o formato da arcada, eu acho, né, é uma coisa bem pessoal, assim, bem individual, né, para que os pais também entendam, né, como é que funciona. Eu não sei, não tenho filhos, né, mas enfim, se eu tivesse, talvez a minha dúvida seria, tá tudo bem com a boquinha da minha criança,
sim,
né?
Sim, sim. Existem orientações que são muito gerais e que são orientações padronizadas, né?
Certo.
Que toda a família vai receber da mesma forma, mas existem também orientações específicas, porque cada criança é uma criança, cada família é uma família, tem a sua realidade, tem as suas diversidades, né? Então, por exemplo, um dos motivos de consultar cedo é para avaliação do freio da linguinha, né? Porque esse freio pode estar alterado, muitas vezes na maternidade é algo que não é avaliado, dependendo da maternidade, ou que precisa de um reteste mais tarde, e é um dos motivos de fazer essa avaliação tão cedo, né? E é algo que pelos pais, que são leigos e não têm a obrigação de saber isso, então podem ter dúvidas, é interessante que a gente possa avaliar também.
Daí, e como é que funciona, assim, o freio da linguinha é esse que a gente tem embaixo, né?
Isso,
Para quem estiver nos escutando
isso,
aí,
né?
E é leigo que nem eu.
Isso, assim, toda criança, todo mundo tem freio lingual, tá? É parte da anatomia. Mas muitas vezes esse freio ele pode ser alterado, ele pode estar ser mais curtinho, estar mal posicionado, né? Então, tem diversas anatomias e isso pode estar dificultando a amamentação, né?
Olha,
então, a criança que não está conseguindo mamar bem pode ter outras dificuldades, né? Então,
e tem como corrigir.
Com certeza, é algo que a gente pode fazer em ambulatório mesmo, que não exige internação hospitalar, né? É um procedimento de certa forma simples, mas que é importante que seja feito o quanto antes possível. Quanto antes avalia, quanto antes identifica a alteração, menos dano esse bebê vai ter, né? Porque logo, logo começa a fala, começa a alimentação e aí pode ter algumas intercorrências ali.
E quando começa a nascer os dentinhos daí, como é que a gente faz? Existem por exemplo, produtos específicos para usar nas crianças. O creme dental a gente não usa o mesmo do adulto na criança, né? Como é que é?
Isso. Então, assim, chegou o primeiro dente, vai ser iniciada a higiene bucal da criança. Antigamente se falava que poderia iniciar essa higiene antes, para já ir manipulando a boquinha do bebê com as dedeiras, né? Que é aquela dedeira de silicone, que não é uma escova verdadeira. Mas hoje a gente sabe que não tem necessidade de fazer isso, que a higiene só começa a partir do momento que os dentinhos erupcionam, que o dentinho chega na cavidade bucal, né? Então, o que, que é a regra? O que, que é o básico que vale para toda a família? Então, escova dental para bebê. Então, não se usa aquela dedeira de silicone, né? Não é indicado. Escova dental, cabeça pequena, cabo longo, né? E existem vários modelos. Com creme dental sempre fluoretado. Essa é a informação principal, assim, creme dental com flúor. E aí, pode ser um creme dental infantil, porque geralmente ele é mais palatável, é mais interessante, a criança maior já vai querer escolher o creme dental do seu personagem, então já vai facilitar ali na escovação. Ou também pode ser usado creme dental de adulto, isso não é um problema, né? Isso vai depender da decisão da família e do que a criança preferir também, né? Ela pode ter essa opção. E o que a gente precisa cuidar é que esse creme dental, tanto infantil quanto de adulto, tem que ter uma quantidade adequada de flúor, que é um fator preventivo para lesão de cárie. Então, esse creme dental tem que ter a composição de 1000 ppm de flúor. Isso vai estar escrito lá no rótulo, lá nos ingredientes. É a primeira coisa que a família vai olhar quando for escolher o creme dental. Aí sim, conferiu, tem flúor na quantidade adequada? Aí deixa a criança escolher o personagem, deixa ela escolher o creme que ela quiser.
1000 ppm.
1000 ppm de flúor. Tá. É uma informação que está lá nos ingredientes, né? Que é um fator preventivo para lesão de cárie.
Perfeito.
E o que, que é importante também?
A cárie é sempre a mais frequente, né? Que aparece nos dentinhos das crianças.
Sim,
né?
Sim.
Na doença bucal, dá para dizer que a cárie é uma doença,
sim,
doutora?
Sim, ela é uma doença. Ela é uma doença mais comum da infância, né? Não só de saúde bucal, mas de saúde geral. As pessoas têm dúvidas se cárie pode acontecer em bebê também, né? Geralmente a gente pensa em cárie em crianças e adultos maiores. Mas a cárie acontece em bebê da mesma facilidade que acontece com crianças maiores. Porque a partir do momento que tem estrutura dentária, que tem a alimentação inicia, então ela já está mais suscetível a ter esse problema. Principalmente no dente da criança, que ele está surgindo, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente e que ele é mais suscetível a ter lesão de cárie do que um dente permanente, por exemplo.
Né? E já que nós estamos falando em bebês, chupeta. Sempre tem essa dúvida, né? É bom, tem que usar, não tem que usar, tem algum tipo específico que é melhor?
A questão da chupeta, ela acaba sendo muito polêmica, assim, né? No mundo da pediatria, né? E a gente sempre pensa que os pais, quando eles decidem, né, por qualquer coisa dentro da rotina, da realidade da criança, esses pais querem acertar, eles querem fazer o bem, né? Então, quando uma família decide introduzir a chupeta para uma criança, ela quer ver essa criança mais calma, mais tranquila, quer que ela durma com mais facilidade, né? Então, geralmente, é por isso que ela é muito aceita na nossa cultura, né? Então, tanto que o bebê chegou na maternidade, já chegou geralmente uma chupeta junto, né?
Uhum.
O que, que a gente sabe? Que o uso de chupeta, infelizmente, ele traz dano para o desenvolvimento da face da criança e traz alterações tanto para a fala quanto para a mastigação, para a deglutição, para o crescimento, né, da face do bebê, da criança, né? Sabendo que que traz danos, a gente vai pensar num uso racional dessa chupeta, né? Então, existe a maternidade, o ideal, né, o mundo ideal, e existe o que a gente consegue fazer dentro da realidade de cada família. Então, enquanto profissional, é importante trazer a informação sobre o malefício do uso da chupeta, mas quem vai decidir isso é a família, e a família decidindo, a nossa responsabilidade é informar sobre o uso racional dessa chupeta. Então, como que a gente pode usar a chupeta de forma que traga menos dano para esse bebê? Não é isso que a gente precisa pensar, né? E falando em tipos de chupeta, o mercado traz uma série de modelos, tem aquelas mais antigas, né? Maiores, aí depois se avançou para o uso da chupeta ortodôntica, que foi uma tentativa de se assemelha melhor ao peito da mãe. Hoje tem algumas outras marcas importadas que estão bem infiltradas no mercado. Mas o que, que a gente sabe? O que, que a ciência nos traz? Que todo tipo de chupeta, independente do modelo, vai trazer dano, né? Então, independe do modelo, o dano vai acontecer. Então, o que, que a gente vai fazer para minimizar esses danos e talvez possibilitar para que eles não aconteçam, né? A gente vai trabalhar na frequência e na duração do uso dessa chupeta, né? Uhum. Então, bom, decidimos usar a chupeta em determinada família, então essa família já sabe que essa criança vai já precisa pensar sobre o momento que vai fazer a retirada, e aí o ideal é que seja no máximo entre os 2 a 3 anos, nunca mais disso, né? Que é o momento que está concluindo a erupção de todos os dentinhos de leite. E também a gente vai usar durante o dia de uma forma mais racional. Então, não vai usar a chupeta o dia todo, né? Vai usar naquele momento que a família entendeu que é necessário. É para dormir? Então, vamos usar a chupeta para dormir e assim que possível a gente já vai remover, né? Ou a criança vai para a creche. Não é o ambiente mais propício para levar chupeta. Ela vai estar entretida lá em outras situações, tem questão de contaminação também de chupeta, né? Então, usar o mínimo possível e no máximo entre os 2 a 3 anos. É a forma que a gente tem de minimizar, né?
Porque tem toda a, tem, claro, o que esteja ligado à saúde bucal e tem emocional também, né?
Claro,
a chupeta.
Claro.
Que, quem é que não lembra quando teve que deixar a chupeta, né? Eu lembro, não lembro, mas eu lembro que me contavam que eu sofri bastante.
Sim, é um consolo, a chupeta é um apego, é um amigo da criança também, né? Uhum. Então, o que a gente tem que pensar também, que quando a gente introduz, é que a gente sabe quando vai remover. Então, lá entre os 2 a 3 anos, a gente vai iniciar esse processo para fazer isso de uma forma mais tranquila possível, sem causar dano para essa criança, claro. Sem causar um trauma. A gente não quer tirar esse amigo da criança de um dia para o outro. Então, a gente nunca indica remover de forma abrupta. A gente vai fazer isso de forma gradual. E aí, isso vai ser muito específico de cada família, dependendo do apego, né? Tem várias estratégias, né? Para pensar, mas isso é algo mais individual e que a gente vai pactuar com cada um.
Tá? É administrar.
Isso.
Ah, e eu, outra coisa que também eu entendo que seja bem comum, porque quando a criança começa a perder os dentinhos, os pais dizem, fica apertando, assim, pedem para a criança ficar apertando a gengiva para o dente nascendo retinho. Ah. Isso é um mito, isso é, ou isso funciona?
Na verdade, é algo que não tem necessidade, né? A nossa natureza, ela é muito perfeita. Então, tem o momento desses dentes chegarem e tem o momento desses dentes irem embora. Então, na grande maioria das vezes, não é necessária a intervenção do dentista, né? E nem da criança, não precisa estimular, né? Então, a criança que tem uma boa alimentação, que se alimenta geralmente com alimentos mais fibrosos, que estimulam o desenvolvimento da face, vão ter essas perdas dentárias mais fáceis. Então, não precisa se criar estratégias para isso. É algo natural e é algo que vai acontecer, né?
E quando fica mole o dente, bem molinho, é bom arrancar ou deixar até ele cair? Como é que é?
Geralmente ele vai sozinho e isso vai causando um incômodo
isso,
na criança.
É.
E ela vai começar movimentando. Porque o que acontece? O dente de criança, ele tem raiz, igual um dente permanente. E quando acontece essa troca, a raiz, ela vai reabsorvendo. Então, quando chega a hora dele ir embora, ele já não tem raiz. A gente não visualiza. Então, é um momento que ele vai embora. Ele vai estar preso só ali na gengivinha e ele vai sair bem rapidinho. Agora, tem uma outra situação, por exemplo, que é quando a dentição da criança não está tão harmônica e tem falta de espaço para os dentes permanentes. E aí, a gente fala que tem uns dentes que são mais preguiçosos, que eles tendem a não ir embora sozinhos, porque o permanente está fora de posição. Então, tem que pensar que o dente permanente, o de adulto, ele está chegando lá embaixo do dentinho de criança e o dente da criança, ele é o guia para esse permanente, né? Se esse permanente vem fora de posição, o dente de leite, ele não tem estímulo para cair. E aí, a gente chama que são dentes preguiçosos, a gente fala, chama de retenção prolongada, que são dentes que não vão embora sozinhos. Então, esse é o momento que o odontopediatra pode precisar intervir e remover esses dentinhos em consultório, né?
Vai,
fazer importante em consultório. Mas isso não é algo tão comum de acontecer, mas geralmente aquela criança que é acompanhada desde cedo, a gente já consegue prever se isso vai acontecer. Então, a gente já consegue ir negociando e preparando a criança também para esse momento, né? E acho que esse também é um dos motivos de levar a criança desde cedo, né? A gente sabe que nem sempre o ambiente odontológico ele foi acolhedor, né? Quantos adultos hoje não têm trauma de dentista? Então, levar uma criança mais tarde para fazer um procedimento que exige anestesia, mais desafiador, nem sempre é simples, né? Então, num caso desse, por exemplo, uma criança já visita o odontopediatra desde cedo, já, a família já tem um vínculo com aquele espaço, a criança conhece os instrumentos, conhece os ruídos, sabe o que esperar, provavelmente esse vai ser um procedimento que vai ser muito tranquilo, né?
Essa relação com o profissional é sempre muito importante, né, doutora Paola? Porque a criança, mais que ninguém, precisa ter uma confiança, né? Que ela tá aí e que vão cuidar dela, né?
Sim.
E é um momento importante também para as crianças, né? Ter essa confiança na dentista ou no dentista, enfim. Você deve viver isso todos os dias, né?
Eu acho que esse é o grande diferencial do odontopediatra, na verdade, né? Porque se não tem confiança, se não tem vínculo, né, entre família e entre criança, é muito difícil você avançar nos procedimentos, né? Então, a partir do momento que aquela criança confia em você, que ela te conhece, que ela tem confiança no teu ambiente, no teu trabalho e na tua equipe também, seria muito difícil da gente não conseguir evoluir, né, no seu tratamento com os procedimentos, né? Às vezes, os pais, né, geralmente os pais que tiveram traumas ou históricos difíceis, perguntam, olha, eu gostaria que eu tivesse tido um odontopediatra também, né? Porque a gente... A odontologia, ela evoluiu muito, né? Então, aquela odontologia de antigamente, principalmente na pediatria, ela já não existe mais, né? Hoje a gente tem uma outra realidade, ainda bem que evoluiu muito rápido, né? Então, essas crianças que chegam cedo para atendimento odontológico não vão pensar em ter medo. Elas não têm por que ter medo, porque elas não conhecem esse ambiente de uma forma negativa, né? Então, até uma dica de quando vai acontecer a primeira consulta da criança, nunca falar em agulha, falar que se não se comportar vai no dentista ou vai receber injeção como uma punição, porque ela não conhece aquele ambiente, né? Então, falar que ela vai conhecer uma profissional, uma tia que vai cuidar dela, que quer cuidar do sorriso, que tem uma escovinha que vai limpar, né? Sempre de forma gentil, de forma lúdica, porque é assim que a gente vai introduzir essa criança no mundo da pediatria, para que seja o mais tranquilo e o mais agradável possível. Essa é a meta.
De ouvir falar, assim, dá até vontade de ir no dentista. E olha que não posso dizer que eu sou uma criança traumatizada, uma pessoa traumatizada na infância, isso não, mas muita gente acha incômodo, né? Mas essa é por isso que eu digo que essa relação é super importante, principalmente quando nós somos crianças, mas vale também para a vida adulta, né? Bem, doutora Paola, nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira conversando, né? Porque a gente tem assunto, né? Mas que não... acho que é a primeira vez que você está por aqui. A gente espera que seja a primeira de muitas. Já vamos te chamar aí para uma próxima conversa nos próximos dias. Temos muitos assuntos, muitas dúvidas. Provavelmente também vai surgindo as dúvidas dos ouvintes por aqui. Nós vamos organizando e numa próxima oportunidade também podemos voltar a conversar. Mas antes de mais nada, antes de encerrarmos a nossa entrevista, quero te agradecer pela tua disponibilidade e por nos deixar tão tranquilos de entender que hoje temos esse espaço da odontologia dedicado às crianças e dedicado à saúde bucal das crianças, que pode determinar muitas coisas além da saúde bucal, né? A gente sabe que nosso corpo ele funciona de uma forma integral, né? E essa saúde bucal funciona, nos ajuda em outros... para tudo, né? Em outras partes do nosso corpo também. Então, quero te agradecer e já fico o convite para uma próxima.
Tá certo. Agradeço muito o convite, a disponibilidade, e eu fico disponível aos nossos ouvintes para quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas, para poder esclarecer num próximo momento.
Tá certo, então. Obrigadão. Obrigada. Bom final de semana. 1h21, 22 graus agora.